Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse programa é o de número 319, não é isso mesmo, Pierluigi?
É isso mesmo.
Eu sou o Tarcísio e quem confirmou é o Pierluigi. Como vai?
Tudo bem, um monte de e-mails para serem respondidos, é bom a gente começar rápido. E se você está ligando pela primeira vez, esse é um programa que se destina essencialmente a tirar dúvidas de informática e, paralelamente, a tirar dúvidas sobre qualquer coisa, ou criar dúvidas, inclusive. Nós gostamos muito de criar dúvidas. Se você quiser entrar em contato com o programa para mandar suas dúvidas, suas perguntas, suas respostas, suas dicas de internet e as coisas interessantes que você andou achando, o canal de comunicação é o e-mail.
Isso. E o endereço é info@redeeldorado.com.br.
Como esse endereço de e-mail não é nosso, é aqui da Rede Eldorado, nós estamos recebendo uma quantidade gigantesca de spam. Então, para poder achar o seu e-mail no meio dessa floresta de spams, você deve fazer o seguinte: no assunto, no subject, coloque simplesmente Plug Eldorado. Depois o assunto, a dúvida, a pergunta, a dica, teu nome ou, se quiser, teu pseudônimo, coloca tudo no corpo do e-mail e tenta evitar basear sua dúvida em anexos, porque, como já disse, a caixa postal não é nossa e a gente não abre anexo por uma questão de segurança. E já vou começar, Tarcísio, com uma correção e uma dúvida.
Uma correção e uma dúvida?
E uma dúvida. O Geraldo Barbosa da Silva disse que no programa passado nós falamos que aquele site Format Factory, que é aquele que transforma qualquer formato de áudio e vídeo para qualquer outro formato, que era um site. Não, realmente você tem razão, Geraldo. Não é um site, é um software. Aliás, eu instalei no meu micro e é simplesmente maravilhoso.
É um freeware, Pierluigi.
Freeware e funciona. Mas funciona de uma forma assim fantástica. É rápido, é altamente versátil. Realmente transforma qualquer coisa em qualquer coisa.
Então, Format Factory. Quer dizer, de qualquer forma, você tem que ir no site para baixar.
Tá, para baixar.
O Format Factory. Né?
Mas você acha nos Baixa Aqui da Vida, nos Super Downloads, você acha facilmente.
Na realidade, eu imaginava ser um site porque um ouvinte nosso que nos deu essa dica. E ele havia nos informado que era um site.
Realidade, ele estava no site.
Ele estava no site, então...
Agora, a dúvida do Geraldo é a seguinte.
Qual é?
Existe no XP o chamado ponto de restauração, né? Por exemplo, você vai passar um antivírus, você não sabe se isso vai causar problemas no seu computador, você cria um ponto de restauração. Se acontecer qualquer pepino, você volta à situação original.
Volta ao ponto de restauração, exatamente.
Ele pergunta, o ponto de restauração vale também para atualização? Ou seja, imagina que eu tenho uma versão de sistema operacional. Faço um ponto de restauração, atualizo o sistema, não gostei da atualização e volto, quero voltar ao ponto original. Será que
vale também. Vale também. Tanto é que, se você observar bem, quando você deixa essas atualizações automáticas do Windows ativas, ele, em off, normalmente, ele baixa todos os arquivos que se referem à última atualização, né? Ele checa como é que está seu sistema, checa lá junto ao site da Microsoft se existe alguma atualização a ser feita no seu sistema, e havendo, ele baixa todas essas atualizações, todos os arquivos de atualização. Depois que ele termina de baixar todos os arquivos, aí ele te avisa, há atualizações pendentes a fazer. Quer instalar agora? Se você aceitar, sim, né? Ou mesmo na hora que você desligar o computador, se você observar a janela, quando ela começa a realizar uma atualização, aparece lá, criando um ponto de restauração.
Quer dizer, então, já cria automaticamente.
Ele automaticamente, o Windows Update, ele automaticamente já cria pontos de restauração quando necessário, é claro, né? Quando, por exemplo, alguma atualização puder comprometer a estabilidade do sistema, então ele automaticamente já cria um ponto de restauração e, caso ocorra esse comprometimento, você tem, claro, a chance de voltar exatamente ao ponto de configuração que estava o seu Windows antes daquela atualização ser realizada.
Então tá, é respondida a dúvida, Geraldo. Agora, nós temos aqui uma dica, respondendo até a uma dúvida de um ouvinte num programa passado. Ele usava um programa chamado Sonic Stage no Windows XP. Aí ele foi para o Windows 7. Aí o programa, obviamente, parou de funcionar.
Uhum.
Aí diz aqui o nosso amigo... O Ultra 7, da Galaxy M78.
Certo.
Tá certo. Diretamente...
Era exatamente de lá que era o Ultra 7. Você lembra do Ultra 7?
Sim.
Tinha Ultraman, Ultra Q e Ultra 7.
Que era da Galaxy.
Todos os heróis japoneses que sucederam o National Kid. Né? E esse era da Galaxy M77, realmente.
Então, ele dá a seguinte sugestão. Ele diz o seguinte, para quem quer reinstalar o Sonic Stage, fazer o seguinte. Primeiro, usar o programa CCleaner, aquele famoso CCleaner,
certo,
para desinstalar a versão antiga, limpar registro, qualquer resíduo, tirar tudo
que tem desrespeito à versão antiga, tá bom.
Segundo lugar, instalar a versão que, segundo o site do BaixaQui, é compatível com o Windows 7. Então, no BaixaQui, tem o Sonic Stage CP4.3.
Tá.
Só que agora, atenção.
O que que é? Ele fala o que que é esse Sonic Stage?
Não.
Bom, tudo
deve
bem.
Ser alguma coisa para jogos ou coisas.
Provavelmente, pelo nome, né?
É. Agora, diz o seguinte, cuidado, na hora de fazer o download, você tem que ir no Drive C e criar uma pasta chamada SS44_DL. Deixar no States, 4.4, que deve ser a versão.
A versão, 4.4.
_DL.
Tá.
Aí você...
Aí tem que plantar uma bananeira enquanto isso, não.
Tá. Aí você faz o download nessa pasta.
Certo.
E a partir daí você instala. Agora falou, cuidado, se chegar um arquivo menor que 960 kilobytes, chegou incompleto. Tente de novo, faz até chegar um arquivo desse tamanho.
Um arquivo de 960 kilobytes.
É.
Tá aí, então, para quem tiver interessado em instalar o Sonic Stage versão 4.4, não é isso?
Deve
ser no Windows Vista... Ou Windows 7,
Windows 7.
Né, que dão basicamente os mesmos problemas de compatibilidade. Agora, com relação a isso, Peruíde, eu queria justamente fazer um alerta aos ouvintes. Existe uma certa tendência, até pela novidade e também porque os novos sistemas operacionais, né, as versões mais atuais, elas comportam mais recursos, né, elas têm mais recursos. Então, existe uma certa tendência do pessoal querer fazer realmente as atualizações dos seus sistemas operacionais. Então, o cara tem lá o Windows XP, ele quer passar para o Windows Vista, o Windows 7. Muitos têm passado aí para o Windows 7.
É, porque... eu pularia direto do XP para o 7.
Eu também pularia direto, até porque o Windows 7 ele é mais leve do que o Windows Vista. Ele roda mais suave em máquinas, vamos dizer, menos robustas. Mas o Windows 7, assim como o Windows Vista... ele apresenta problemas de compatibilidade com relação a uma série de softwares que foram desenvolvidos na época até o Windows XP. Então, toma cuidado. Se você tem algum software, se você roda algum software, algum aplicativo, que seja crucial até para a sua vida profissional, cheque antes de fazer qualquer atualização de sistema... da existência da compatibilidade, se existe ou não compatibilidade desse software, particularmente com as versões do Windows Vista ou do Windows 7. Tá? Porque se não existir essa compatibilidade, é melhor você não migrar já para a novidade. Você espera um pouquinho, tem um pouquinho de paciência, mas pelo menos você continua trabalhando com aquele aplicativo do jeito que você está, né? Com o Windows XP, por exemplo. Tá? Então, tomar esse cuidado.
Agora, diz aqui, mudando agora um instante de assunto, Ultra 7 diz, eu também sou contra essa nova ortografia da língua portuguesa, porque além de ser algo desnecessário, acabou dificultando a vida para muitas pessoas que aprenderam de outra maneira. Quem obteve alguma vantagem foram as editoras, que vão lucrar muito com as novas edições.
Nós comentamos isso semana passada, é o último programa.
Que saudade dos tempos da velha cartilha Caminho Suave. Você sabe, Tarcísio, que eu tenho andado muito em escolas, muito, fazendo palestras, e uma coisa que generalizou, o que que é? É um monte de laudos que chegam na escola, laudos emitidos por psicopedagogas, de dislexia. É dislexia, parece quase que existe o vírus da dislexia. Na realidade, uma investigação mais acurada mostrou o quê? é falta de cartilha. Criança se alfabetiza com cartilha. O vírus se chama construtivismo. Essa desgraça do construtivismo está transformando uma geração de crianças brasileiras em analfabetos. Ou o pessoal acorda, ou nós vamos ter uma geração que vai ter dificuldades imensas. Não estou dizendo para voltar para o caminho suave, mas, pelo amor de Deus, vamos parar com essa desgraça chamada construtivismo. Está sendo uma coisa... Estou falando nisso há 15 anos. Só que agora que estão começando a acordar, né? A Veja fez uma matéria...
Exatamente, porque faz 15 anos que as primeiras pessoas começaram a ser alfabetizadas com essas novas técnicas, ou, por exemplo...
Quer dizer, alfabetizada não?
Entre aspas.
Analfabetizadas, porque...
Entre aspas. Com as técnicas do construtivismo. E agora, os frutos estão aparecendo, né? Elas estão com 15 anos, 14, 13... E essa molecada aí está apresentando seríssimas dificuldades na sua vida escolar.
Note uma coisa. Você olha várias pessoas, por exemplo, assinando uma lista de presença, 50% não sabe segurar uma caneta. Segura a caneta, os dedos estão colocados de uma forma equivocada. Nem isso estou ensinando mais. É como se segura uma caneta.
Por quê? Porque não se ensina mais caligrafia nas escolas. Né? Eu lembro na minha época que a gente... E não é tão, tão longínquo assim. Você deve ter participado disso, que você tinha aulas de caligrafia.
Sim.
Para que aula de caligrafia? Para você ter letra bonita? Não. É para você...
Para ter uma letra legível.
Não é só esse o fato. Além de ter uma letra legível, é claro, as aulas de caligrafia... acostumam a criança a empunhar uma caneta, melhoram a habilidade motora, a coordenação motora, né? Porque, de qualquer forma, é um treino para as mãos. É que nem tem certas pessoas que nunca pegaram um computador na vida, e isso é muito comum aparecer no meio da melhor idade.
Certo.
Se você entrega um computador para uma pessoa que... Não conseguiu ou não teve a oportunidade de mexer antes num computador e já tem uma certa idade, a dificuldade que eles têm de manipular o mouse.
Bom,
absurda.
Eu sou um testemunho disso, eu pessoalmente, porque eu não consigo trabalhar com aquele maldito...
Dos notebooks, né?
Dos notebooks. Eu tenho que ter o mouse ligado, porque a minha psicomotricidade se acostumou com
então,
isso.
Então, é um problema mesmo de desenvolver a psicomotricidade do indivíduo. Ter aula de caligrafia, ter coisas realmente nos velhos estilos, vamos dizer assim, né?
Falando em velhos tempos, você, quando você fez colégio do Estado aqui em São Paulo, você teve aula de francês, não teve?
Tive.
Salut, professeur. Comment êtes-vous? Et comment est professeur Esther, ta femme?
Je suis, nous sommes très bien.
Très bien, merci. Nous sommes très bien. Mon doute est sur le portugais. Ela tem uma dúvida de
agora
português.
Agora vamos traduzir. Liga o Google, o tradutor universal do Google, para os nossos ouvintes.
Quem manda é a nossa ouvinte lá da França, Brigitte Monfort. Desprezados professores, eu não fiz esse e-mail no Word porque não funcionaria. O meu Word só corrige erros em francês.
Certo.
Por gentileza, transmita a minha dúvida à professora Esther, a esposa do Tarcísio, que é professora de português. Aí no Brasil há um órgão governamental chamado IBGE. E as pessoas pronunciam IBGE.
IBGE, isso.
Há um outro órgão chamado CET. E as pessoas pronunciam C-E-T. Então, IBGECET.
Certo.
Portanto, a vogal E não tem uma pronúncia definida como A, I, O, U. Essa é a pergunta. Na realidade, Brigitte, o que acontece é o seguinte. Em português do Brasil, por lei, não existe pronúncia oficial. Quando eu cheguei no Brasil, eu sabia falar três palavras. Bom dia, obrigado e alfinete. E todo mundo me pergunta, mas por que alfinete?
Boa, agora acabei de perguntar.
Agora, porque no navio que me trouxe, eu sou imigrante, eu cheguei de navio. No navio que me trouxe, na biblioteca do navio, eu fui vasculhar, eu tinha 11 anos, eu fui vasculhar se havia algum livro de português para poder aprender um pouco o idioma com o qual eu me defrontaria em seguida. E não havia. Mas havia um livro sobre a pronúncia do português no Brasil. Em italiano, né? La pronuncia del português em Brasile.
Certo.
E lá dizia que não existe pronúncia oficial. E dava como exemplo a palavra alfinete. Lá estava escrito, spillo, em português, é alfinete. Aí lá dizia, no Paraná você falaria alfinete. No Rio de Janeiro falaria alfinete. e mostrava Sim. justamente
as
essa diferença de pronúncia.
Linguísticas de acordo com a região.
Então, veja bem, Brigitte, realmente, se você for para o Nordeste, provavelmente você vai encontrar o E aberto. Até o nome das
principalmente,
letras,
principalmente,
por exemplo, FNM, era um caminhão, a marca do caminhão era FNM, e o pessoal lá no Nordeste chamava Feneme.
Feneme, DKV, era na realidade era DKW, né?
É, Feneme, eu me lembro que até quando saíam os primeiros, que era, o motor ficava dentro da cabine e não do lado de fora, e o pneu de trás era duplo, eu me lembro que o pessoal do Nordeste falava, caminhão Feneme, boleia retada e pneu Felipe. Boleia retada é justamente...
É Cid Sapo, né?
E o gozado era o seguinte, pneu Felipe, você sabe de onde vem isso?
Felipe?
Pneu Felipe?
Não.
É que quando uma banana gruda na outra, eles chamam isso de banana Felipe. Como o pneu era duplo, chamava de pneu grudado. Felipe.
Tá certo.
Então, Brigitte, em cada lugar tem uma coisa diferente.
E assim, principalmente no que diz respeito a siglas, né? Como é o caso do exemplo que você está utilizando aqui, IBGE e CET. Eu acredito, principalmente, eu vou confirmar com a professora Esther, minha mulher, mas eu acredito que aí tem a ver realmente com a facilidade de pronunciar a sigla, talvez IBGE. A letra G seguida da letra E, ambas fechadas,
talvez
dificulte um pouco a pronúncia. E C, E, T, já não é o caso.
Agora,
enfim, eu acho que não tem regra nesses casos.
Agora,
é isso.
Diz a Brigitte, você se lembra sobre a dificuldade de colocar uma foto no corpo do e-mail? É simples. Brigitte, eu sei que é simples quando você usa um programa cliente, quando você usa, por exemplo, o Outlook Express.
Uhum.
E eu estou com a grande dúvida de como colocar uma foto estando no webmail do Google. Não estou conseguindo. Então, atenção, ouvintes. No webmail do Google, a foto eu só consigo anexar.
Isso.
Eu não consigo colocar no corpo do e-mail. Mesmo o e-mail tendo aquele formato HTML, onde eu posso inserir links,
Exato.
Posso inserir um monte de coisa, não consigo inserir a foto.
No meio do e-mail.
No meio
Porque
do
se você
e-mail.
Anexar, a pessoa que vai abrir lá do outro lado, provavelmente vai abrir, se o computador e o Google, enfim, se o programa cliente estiver configurado dessa forma, na hora que ela abrir esse e-mail que tem uma foto anexa, sendo uma foto de formato compatível com o browser, ela automaticamente já vai ser visualizada. Só que ela vai ser visualizada provavelmente no final do e-mail e não no meio do corpo, né? Eu imagino que você queira colocar no corpo do e-mail, mas com certeza é possível sim. Tenta fazer o seguinte, tenta criar uma página HTML com foto, com formatação, do jeito que você quiser e depois anexa a página.
Entendi.
Anexa a página HTML.
Entendi.
Aí provavelmente ela vai ser enviada com toda a formatação, porque há várias propagandas, vários spams que a gente recebe.
Eu vou fazer uma coisa, no intervalo entre um bloco e outro, vou no computador aqui da redação.
A gente vai tentar fazer isso. Mas porque você recebe, volta e meia você recebe páginas
Sim.
de HTML que são abertas no corpo do e-mail normalmente. Elas normalmente não vêm com as fotos disponíveis, elas vêm ocultas, mas existe uma opção para você carregar a página por inteiro. Bom, eu acredito que seja essa a técnica. Se eu tiver errado, a gente vai descobrir ainda a técnica correta.
Bom, nós estamos aqui no estúdio com o famosíssimo José Carlos Valle, já falamos bastante dele, ele já veio aqui em várias ocasiões. O José Carlos Valle é aquele maluco que, alguns anos atrás, resolveu montar o chamado Museu do Computador. Obviamente, sem patrocínio oficial, que no Brasil eles só dão patrocínio para coisas... Por exemplo, a Petrobras, eu descobri que outro dia ela deu R$1 milhão para o José Sarney. Para o José Sarney, para a Fundação José Sarney, para fazer o Museu do Senador José Sarney, R$1 milhão. Agora, para o Museu do Computador, que é uma coisa seríssima, uma coisa que eu acho que toda a escola de informática, todo curso superior de tecnologia de informação, deveria passar por esse museu para ver qual é a história do computador.
Acho que, se resolve facilmente isso. Basta o José Carlos Valle se candidatar a uma cadeira da Academia Senado. Brasileira de Letras,
é.
Né? Tá certo?
Agora, o... Que, aliás, virou uma palhaçada, né? Porque uma Academia Brasileira de Letras, que tem o José Sarney, o Pitangui E o Paulo Coelho, pelo amor de Deus. Bom, deixa pra lá, vai. O José Carlos Valle.
Não é mais a mesma, né?
José Carlos Valle, não fala bom dia, boa tarde ou boa noite para os ouvintes, que esse programa vai em horário. Fala olá, ouvintes. Fala assim.
Olá, ouvintes.
Isso, esse é o José Carlos Valle.
Esse é o José Carlos Valle. José Carlos Valle, finalmente o Museu do Computador encontrou um espaço no centro de São Paulo para justamente facilitar a visitação de todo mundo. E o centro, o lugar mais adequado para o Museu do Computador é justamente no chamado bairro da informática.
É,
né?
O centro nervoso do chips.
Do chips, é. Na realidade, aqui em São Paulo existem coisas estranhíssimas. Por exemplo, se você quer comprar uma lanterna para o teu carro, um farol ou um para-choque, tá? Você vai na Duque de Caxias.
Que é lá perto, inclusive.
É.
Se você quer comprar alguma coisa de desmanche, coisa assim, você vai lá na Abrão de Moraes, lá na saída da Imigrantes.
Ou então, se você quiser comprar
na Ricardo Jafé.
Luminárias, abajuros e coisas afins, você vai na Rua da Consolação.
Na Rua da Consolação.
Não é
então
isso?
Tem as ruas especializadas. E existe uma região que seria lá para o lado da Rua Aurora, Rua Santa Efigênia, aqueles bandos lá, que é, inclusive é uma região que tem uma dupla personalidade, né? Tem o Dr. Jack e o Mr. Hyde.
Exatamente.
Né? De dia é uma coisa, à noite...
De dia é o Dr. Jack, aí à noite é o Mr. Hyde.
O Mr. Hyde. Então, na realidade, até 8 horas da noite a coisa é informática lá. Passou das 8 horas.
É bom não ir lá para conferir.
O tipo de vírus a ser disseminado é outro.
É outro.
Então, o José Carlos Valle, existem duas galerias lá, bastante sérias, inclusive, né?
É isso.
Onde vende material, não é aquelas picaretagens,
digamos assim. Não.
E o museu foi montado em uma dessas galerias. Qual que é? Qual é o endereço? Como funciona?
Ótimo. Vamos lá. Eu sempre fui muito certo para ficar na Santa Efigênia, sempre. Eu sempre evoluí, sempre tive as primeiras ideias e nunca me empolguei para Santa Efigênia. E um rapaz deu a dica e falei, vou lá ver. Aí cheguei lá e vi que essas duas galerias, a São Paulo e a Continental, são assim umas galerias bonitas, bem feitas, né? O pessoal bacana, preços muito bons. E o dono me cedeu um espaço para o museu, que foi um espaço muito bom, que o pessoal já vê, ele tem tudo a lycra roxa, né? Eu coloquei uma lycra roxa com laranja, então ficou bem visível.
São as cores, né?
São as cores
do Museu do Computador.
Museu do,
né?
Computador.
Uhum.
E foi até sendo assim uma bênção, porque o museu estava sempre com 30 mil, 28 mil visitas no site. Abriu agora, em 13 de maio, já temos já mais 5 mil a mais já de visitação no site.
Olha isso.
No site.
Bom.
Agora, no museu.
Tá indo
horário
bem.
De visitação, qual que é? Dá o endereço.
Você falou dois nomes de galeria, São Paulo e Continental.
É a mesma coisa.
Ah, é a mesma
coisa. É a mesma coisa.
Interliga
uma com a outra.
É aquela que fica na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Aurora.
Aurora, isso justamente.
Bem na esquina ali.
Isso, bem na esquina.
Então, é até mais fácil localizar, dando essa referência, ou isso. Tem um endereço específico?
Não, essa é fácil, porque esquina. na Rua Aurora tem duas entradas da Galeria São Paulo, que é vermelha, e na Andradas é onde está o museu, que é mais fácil para entrar por ali.
Pela Rua dos Andradas.
É 237 é o número.
Rua dos Andradas, 237. Tem alguma estação do metrô por perto?
A Luz é mais perto. A Luz é mais perto.
Olha, para quem não conhece muito bem a região, mas já ouviu falar e já foi alguma vez na Rua Santa Efigênia, a Rua dos Andradas é uma rua paralela à Rua Santa Efigênia. Se você pegar assim...
A Aurora é perpendicular, né?
A Aurora é. É transversal. Então, se você pegar a Rua Santa Efigênia, por exemplo, você chegou da Avenida Ipiranga, olhando de frente para a Santa Efigênia, a primeira paralela à sua esquerda...
Para o lado do centro.
Para o lado do centro. Enfim, a paralela à sua esquerda não é uma rua, é uma grande avenida, Avenida Rio Branco. Agora, a primeira paralela à sua direita, paralela à Rua Santa Efigênia, à sua direita, é a Rua dos Andradas.
Justamente.
Não é isso?
Então, o horário é o seguinte, de segunda a sexta, é das 10 horas...
Da manhã?
Da manhã, às 17 horas.
Certo.
Segunda
às
10
às 17.
Isso aí para escolas. O ideal para escolas é visitar de segunda, terça, quarta, quinta, é um ótimo dia.
São dias mais tranquilos.
Mais tranquilo para eles visitarem. Até é bom também para o pessoal que tem as galerias, que tenha movimento. Isso é bom. E todo o pessoal também que for lá e fazer alguma compra ajuda o museu
a
manter.
É claro, porque enquanto eles estiverem em movimento por causa do museu, o museu vai ser mantido.
É lógico.
Vai ser mantido naquele local. Que, aliás, Caetinós verdade. É um excelente local para quem sempre teve curiosidade e mesmo para quem não teve até hoje curiosidade, mas quer conhecer um museu do computador. Aliás, acho que é o único museu do computador na América Latina.
América Latina, é o único na América Latina. E no sábado é das 10 às 14 horas. Então, o sábado é sempre lotado, é muito legal, tem muitas lojas. Inclusive, quem for no museu e quiser comprar alguma coisa, eu tenho convênio, tenho parcerias lá para comprar com desconto.
Olha aí, gente, tá vendo? Então, aproveita, é Rua dos Andradas, 237. Na realidade, fica ali na esquina com a Rua Aurora, que é uma das transversais.
Isso.
Né? Se não me engano, tem a Ipiranga, depois a primeira transversal é a Rua dos Timbiras.
Timbiras e depois é
a Aurora. E a seguinte é a Aurora, não é isso?
É fácil.
Então, é Aurora com Andradas, é fácil. Chegar lá.
Importante, estacionamento. O próprio prédio da galeria tem o estacionamento. Na hora que você vai entrar no museu, na galeria continental, já tem o estacionamento da galeria.
Pela Rua dos Andradas.
Pela Rua dos Andradas. Ótimo, você para, já entra dentro da galeria. Se você for de carro e quiser também deixar na Zona Azul, também está tudo liberado. Ah, bom, para escolas é o seguinte, tem um ônibus. Ele para 50 metros no lado direito, tem uma faixa só para ônibus.
Certo.
Pode parar dois ônibus. As crianças, os jovens descem e eu dou um ticket para o motorista. Fiz um convênio com um estacionamento que vai pagar o preço de utilitário.
Ah, entendi.
Então ele ia pagar R$100.
Ah, dá uma facilidade para as
escolas.
Não,
eu já fiz essa parceria, porque senão eu ia encarecer muito o ônibus. Então ele ia pagar R$100.
Tá certo. Então, a gente vai continuar falando.
Também.
A gente deu o serviço, a parte técnica de como chegar lá. Mas vamos fazer um intervalinho, não é, Pierluigi?
Sim.
Daqui a pouquinho a gente volta e voltamos com esse assunto aqui.
Tá bom.
Até você saber o que tem lá no museu. Segura aí.
Você ouve Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
É impressionante a quantidade de aplicativos sofisticados, utilíssimos e totalmente gratuitos que encontramos hoje em dia na internet.
Para ter uma ideia desse gigantesco universo, é bom fazer uma visita ao site The Best Applications.
Nele estão expostas, em uma vitrine de ícones muito bem desenhada, todos os mais conhecidos aplicativos gratuitos.
O interessante não é isso, é a quantidade de software que você nem suspeitava que existisse e de recursos que nem sequer imaginava possíveis.
Para descobrir esses verdadeiros tesouros, basta clicar sobre o ícone que despertou sua curiosidade para abrir uma rápida explicação.
Interessou?
É só clicar no Download Now e você é remetido a uma página da empresa que fornece o software.
Para ter um link direto para esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrops 1022.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Nosso ouvinte Lotito nos envia o endereço de um site que deveria ter consulta obrigatória por parte de todo o contribuinte. É o De Olho no Imposto.
Está na hora da sociedade brasileira começar a se indignar de verdade com o absurdo que é a carga tributária que incide sobre tudo o que fazemos.
A sanha arrecadatória é cada vez maior. E para financiar o quê?
Pois é. Então, se você quiser dar uma olhadinha nesse De Olho no Imposto, basta entrar no www.deolhonoimposto.org.br ou procurar já um link direto no www.intermatica.org no Infodrop número 444, 444.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plugue Eldorado de hoje, que
319.
319. Como bem observou o professor Pierluigi, tá certo?
Na realidade, dando continuidade ao programa Museu do Computador, veja bem, vocês já sabem então como ir, é na Rua dos Andradas, 237, tem estacionamento, tem, como estava dizendo José Carlos Vale, se alguma escola, e aconselho realmente as escolas a visitarem o museu, se alguma escola for de ônibus, o ônibus tem um ticket especial para não pagar, para não encarecer muito o estacionamento. E, na realidade, o acesso é relativamente fácil, existe uma estação de metrô relativamente perto, a condução é farta para se chegar até lá, e realmente a Santa Efigênia, para quem tem computador, é um programa em si. A própria Santa Efigênia já é um programa.
Sem dúvida.
Digamos assim, a visita à galeria. Mas a visita ao museu é uma coisa bastante instrutiva. O José Carlos Valle, ao longo desses últimos anos, foi acumulando uma quantidade gigantesca de coisas para ser colocadas no museu. E, obviamente, para colocar aí na galeria, você deve ter feito uma seleção.
Sim.
Que você colocou? Que tem de interessante lá?
Eu coloquei os marcos da história. Então, eu coloquei o ábaco, que é o primeiro.
Tipo, o ábaco é aquele tipo sorubã, né?
Tipo sorubã, que o pessoal não conhece, não sabe, que nem sabia que era computador.
Que, aliás, abrindo um parênteses, nós falamos de cartilha.
Uhum.
Não está sendo usado o ábaco em muitas escolas. Ou seja, quer ensinar matemática sem ensinar a criança a contar. E o ábaco realmente na escola é
fundamental. Aí a criança vai tirar para o ímpar com o espelho e vai apostar no ímpar.
Vai apostar no ímpar.
Imaginou que vai acontecer.
Certo, continuando. Aí, tem o ábaco
e depois vem a primeira geração, segunda geração, terceira geração, os computadores.
E régua de cálculo, você não tem?
Tem.
Ah, bom,
cálculo,
porque antes, depois do ábaco veio...
Régua de cálculo.
Você sabe por que eu estou falando indignado?
Eu sei.
Porque meu primeiro trabalho como professor foi dar aula de régua de cálculo.
É verdade, tem.
Está certo, depois tem aqui, qual é a primeira geração?
A geração que são as válvulas, depois
Você tem computador a válvula lá?
Não tem, certo. Porque não dá para colocar, mas eu tenho computador a válvula.
Logo. Isso esquentar um pouco demais.
Isso que tá muito. Então, mas o mais legal que começou hoje já a funcionar, um display, um LSD lá funcionando, cada etapa que nós vamos mostrar, nós vamos ligar o LSD naquela história daquele ponto.
LCD.
É, um LCD. É,
cuidado, né? Porque à noite funciona umas coisas, você fala em LSD, a gente já pega LCD, tá certo.
Um display de plasma, né?
Uhum. Certo.
Que nós, cada etapa nós vamos colocar um pouquinho da história daquilo lá.
Entendi.
Para o visitante saber o que é realmente.
Então a primeira geração de válvulas.
Segunda geração, o transistor.
Transistor.
E por terceira geração, os ICs, os circuitos integrados.
Circuito integrado.
Depois o quarto, a quinta, a sexta é praticamente a nossa fase agora. Certo? Aí mostro também uma tábua que é de programação da década de 30, que era com pinos.
Uhum.
Entendeu? Que ninguém sabe que programação antigamente, antes dos anos 70, 60, era com pinos a programação.
Se, agora, só para o ouvinte poder visualizar, se alguém viu em filmes antigos aquelas mesas de telefonistas de antigamente, em que ela plugava o fio de um buraco para outro para fazer a conexão. Os primeiros computadores analógicos funcionavam exatamente dessa forma.
Dessa forma.
A programação, né?
Eu programei meu primeiro computador analógico em 1961, na Galeria Califórnia.
Meu Deus!
Foi montado lá, o consulado americano
255
montou o computador.
255 da Califórnia, não é? Da Barão da Pequeninha, 255.
Atrás da biblioteca municipal, né?
Justamente.
Exatamente.
Exatamente. Aí depois...
Então, depois?
Depois aí vem os mainframes. E eu levei um mainframe para lá.
Tem um mainframe lá dentro?
Tem um mainframe lá dentro. Consegui levar um mainframe com espaço pequeno.
Qual deles?
Levei o 4381 básico, que ele tem só 16 processadores e pesa 500 quilos. Com 8K de memória.
8K de memória.
E você sabe como é que ele levou o mainframe para lá?
Você não imagina.
Porque você nas costas, um bicho de 500 quilos, como é que ele vai levar para lá? Pois é, o Museu do Computador, ele tem que ter ideias inventivas, né? E a ideia... que o Valle teve foi contratar um caminhão guincho. Desses que põe o carro em cima.
Põe o carro em cima, certo.
Pôs o mainframe em cima e levou lá para Santa Fe.
Eu estava com essa ideia porque um dia eu fui pegar uma doação de um AS400 da IBM. E era meio grande. Eu falei, como vou levar isso embora agora? No Palio não vai dar.
Os notebooks da época acho que tinham no mínimo 50 quilos, né, Pierluigi? O portátil da época.
Não, aí na hora eu falei assim, não vou ter dinheiro para pagar esse negócio de caminhão plataforma. Aí peguei e surgiu a ideia. Vou chamar um caminhão que me guichou uma vez, o cara foi muito joia, para carregar isso. E deu super certo, porque ele desce, né?
Tem a rampa,
aí você sobe com a rodinha.
Tem rodinhas.
Aí ele engancha aquele cabo de aço e puxa pra cima. E foi
maravilha.
E o preço, R$150.
Pois é. Muito menos do que um caminhão plataforma. Quer dizer, são as ideias inventivas.
Agora, então, aí depois do mainframe vem essa década, aí entramos já na década do quê? Dos 76 do microcomputadores. O Apple II, aí vamos lá pro primeiro portátil, Osborne. Aí vamos pro PC.
Tem Sinclair? Tem MSX?
Tem o Sinclair original, tem o original Sinclair. Isso aí eu falo pro pessoal, dá uma olhada só no original, o design dele como era. É. Já tinha estilo. É. O design dos nossos nacionais, o TK, TK no, é. O TK no 82C, que tem 2K de memória, né?
Sim.
Um vasto memória.
Nossa, era uma estupidez.
Estupidez de memória.
A gente tinha até uma, na revista, né? Na minha revista Micro Hobby, que era especializada nisso, havia até uma espécie de competição de fazer programas
com 2K.
Que coubessem no máximo em 2K.
Né? E não, e tem a gente que fazia joguinhos fantásticos.
Com 2
kilobytes de memória, gente. Quer dizer, eu sempre digo, nas escolas que eu visito, digo o seguinte para os alunos. Existe uma diferença enorme, gigantesca, entre computação e informática. Computação é quem cria no computador, informática é quem usa o computador. A informática está imbecilizando uma geração. A computação fez uma geração ficar muito inteligente.
É verdade. Muitos gênios saíram daí dessa
parte. Tem aluno que me olha e fala, mas eu falo para eles, gente, eu não jogava videogame, eu criava videogame. É. Eu aceitava programar. Como? Quer dizer, vira uma espécie de descer um deus do Olimpo.
Guru, né?
Guru. Eles não conseguem entender o que é criar alguma coisa no computador. É terrível.
Não, você fazia aqueles desenhos antigamente no mainframe, você podia fazer uma árvore de Natal ou algo, era uma loucura aquilo, você tinha que programar ponto a ponto, paica, né? É. Quer dizer, paica era
a medida da
impressão, então, é uma loucura.
É que a gente, na realidade, é de uma geração que, quando o computador surgiu, não tinha nada pronto para um computador, ele não era... Absolutamente, ele não servia para absolutamente coisa alguma.
Ele era uma resposta à procura de perguntas.
Era uma resposta à procura de perguntas. Então você tinha que fazer as perguntas, você tinha que programar o computador. Esses computadores que a gente mexeu, assim, em primeiro lugar, eles vinham com uma linguagem de programação residente. Então você tinha que criar o programa para poder... gerar um aplicativo.
O Sinclair, que depois deu a linha TK, etc., CP200 da Prologica, tá? Vinha com o BASIC. Tinha a linguagem BASIC, que nada mais era do que o famoso Fortran melhorado. O Fortran era aquela Formula Translation, né?
Era
um Fortran melhorado. Quer dizer, aí é o sujeito fazia.
Sabe o que eu tenho lá interessante, que ninguém sabe? Eu tenho uma máquina transparente, totalmente transparente, que você pode ver o HD, e o HD aberto, e você vê o HD com a cabeça funcionando.
É coisa que muita gente nunca
viu
na vida.
Ninguém. Funcionando. E então eu coloquei uma tampa de acrílico original e coloquei ele funcionando. Outra coisa, o museu tem uma impressora da HP que só o museu tem. É uma impressora transparente.
Nossa.
Fizeram só para o museu.
Você vê...
Você vê ela imprimindo.
Um mecanismo interno.
Então a HP fez duas, né, se caso quebrasse e tal. Então você vê a cabeça funcionando, tudo funcionando transparente. Então tem o teclado transparente, o mouse transparente e agora estou arrumando o monitor transparente.
Ah, bacana.
Você imagina uma impressora transparente, os impressores ao lado devem ficar todos excitados, né?
Tá certo? Né? Então tem, e agora vai ter também a parte do futuro. Então nós estamos colocando lá, hoje ou amanhã, já uma tela 3D com óculos. E vamos colocar um Atari 2600. Então vamos colocar um Atari 2600 funcionando. Então você vai ter o 3D de um lado e o Atari funcionando.
Você tem alguma coisa lá na história do museu? A gente precisava fazer uma visita, né, Tarcísio?
Sim, sem dúvida. Né?
Quer dizer, você tem alguma coisa?
A gente já visitou o museu várias vezes.
Sim,
mas na época que todo o acervo dele estava lá, naquela
avenida
Rio Bonito, lá em Interlagos.
Agora, me diz uma coisa. Você tem alguma coisa sobre videogame também, história do videogame?
Tenho, nossa. Eu tenho o primeiro videogame do mundo. 58, ninguém sabe que ele existiu.
Que é, nossa.
Era a válvula.
Ou seja,
a válvula.
A válvula era um
que jogava uma espécie de tênis.
Lembro disso.
Um osciloscópio. Eu tenho o original, Tektronix, original, a válvula redondo. E fiz também a réplica do mouse, de madeira e tudo. Se eu precisar arrumar alguém agora de válvula, técnico de válvula, fazer só ele dar pulinho do Pong.
Sabe quem que você acha? Moacir, você está ouvindo o programa, obviamente, porque você grava todos e ouve todos os programas. Moacir, você foi radioamador durante muito tempo. Com certeza absoluta, você ainda é radioamador, deve ter amigos radioamadores que ainda usam equipamento a válvula, porque, inclusive, tem muito cara que gosta de música, de som,
lógico,
que prefere amplificador a válvula do que amplificador digital.
Eu sou fã.
Então, Moacir, vê se tem alguém para ajudar o José Carlos Vale com as válvulas.
Não precisa ir longe, né, hoje mesmo, se você pegar esses músicos que tocam guitarra, que precisam de amplificação para os seus instrumentos, os melhores amplificadores são todos a válvula. São os que aguentam, né? Os que aguentam o pau e mais, dão um som mais puro, um som mais, mais com timbre óbvio, melhor de ouvir e tudo mais, né?
É, mas é um problema. Eu me lembro, eu estava em Paris em 1970 e andando na rua, eu vi uma televisão parada, um totem com uma televisão. Aí você colocava uma moedinha e ficava jogando esse tênis. Foi o primeiro videogame que eu vi em toda a minha vida. Em 1970 já estava em Paris, já estava...
Por falar em televisão, há uma promessa, né, Vale? De quem sabe, surgir ou ter lá à disposição uma televisão 3D, não é isso?
É, não,
isso,
tá é isso que eu comentei. Vai ter hoje ou amanhã já está instalado.
Ah, já está, quer dizer.
Não, hoje ou amanhã.
Está para esses dias.
Já está para esses dias, já. Inclusive vai passar aquele filme Moscovites. Que é um filme que passou aqui no Brasil de insetos que iam para a Lua.
Sim.
Que era outro nome, fizeram com outro nome. E vou mostrar lá o original. Então
a galera em 3D.
Em 3D, lógico.
Claro.
E vai ter o Atari do lado funcionando, com o Enduro, agora, com o Pac-Man.
A 3D que você vai ter lá é a 3D ativa, né?
Ativa.
É aquela
ativa.
Que tem o óculos mesmo.
É isso, que tem o óculos ativo.
Me ajuda. Tá. O Atari, aquele River, tinha algum...
River Raid,
exatamente.
Vai ter esse aí também. Então vai ter o passado e o futuro junto.
Então, atenção, se você perdeu a oportunidade de jogar, matar saudades, ou até jogar o Pac-Man...
Que, aliás, o Google fez uma
Google,
coisa...
Exatamente,
o Google fez uma coisa muito simpática.
Fez um logotipo ativo.
O Google está de parabéns, porque eles são realmente...
Eles são muito
criativos e inteligentes.
Estima-se que naqueles dois dias que esteve esse logotipo ativo lá no site, na página principal do Google, o pessoal se entreteve tanto ali com o jogo que estima-se... Coisa da ordem de 150 milhões de horas a mais foram gastas na página do Google, porque o pessoal ficou por ali jogando.
Matando saudade, mas tem que matar a saudade desses joguinhos.
Eu vou deixar, se eu arrumasse mais braços de sala lá, eu ia colocar uns 10 Atari, e o pessoal ia jogar lá, pagava por hora lá, e ia ficar jogando. E fazer também um sorteio, porque eu quero fazer sorteio, e todo mês alguém ganhar um brinde do museu. Entendeu? E seria joia um Enduro aí, fazer... Fiz isso aí uma vez na Condex, foi um sucesso. Lotou aquilo lá. Lotou.
Pois é, a pessoa quer matar a saudade.
Não, mas coisa. Pode ir lá, pode se mover.
Sim, eram joguinhos que exigiam, que divertiam, né? Não estressavam.
É,
hoje em dia você pega um joguinho, você sai estressado de lá.
É verdade.
Você sai esmurrando tudo, porque você fica tenso para jogar hoje.
Vale, tem nas centenas de escolas que eu estou visitando, às vezes me chega uma diretora de uma escola falando o seguinte: olha, professor, outro dia veio uma comissão de alunos de tal série, mas essa é uma história comum, já me aconteceu muitas vezes, pedir para dar um jeito num colega porque ele cheira mal. Aí, como assim? Ah, ele fede. Mas como? Por que fede? Aí vão investigar. É um menino que, para poder passar para outra fase do videogame, está tão estressado que nem toma banho mais.
Imagina.
Ou seja, crianças que deixam de tomar banho para poder passar para
outra fase.
E se ele não passar, ele fica tão frustrado e agressivo que ele se torna um ser completamente antissocial. Primeiro porque nem tem essa convivência com irmãos ou colegas, né? A única convivência que ele praticamente desenvolve é com o joguinho, com a telinha, com o computador, com o console de videogame dele. E segundo porque... Os jogos têm esse perfil hoje em dia. A grande maioria dos jogos estressa o seu jogador. Submete o jogador a grandes desafios, porque se o jogo for muito fácil não tem graça. E esses desafios, que muitas vezes vão além da capacidade do jogador, né, para o cara não chegar na última fase logo de cara, o joguinho poder durar mais... torna o cara completamente estressado. E quando ele está conseguindo passar de fase, se alguma coisa der errado, ele fica violento, ele fica frustrado, é verdade.
Outro dia, minha filha, ela mora em Brasília, né, me ligou de Brasília, e até eu entender de quem que ela estava falando, eu fiquei até preocupado, né? Porque com um tom de voz meio dramático, falou: pai, por que que o Mario Bros foi no psicanalista? Eu não entendi na hora, eu falei, por quê? Aí ele passou por uma fase muito difícil. Pelo amor de Deus,
tá certo.
Você me liga de Brasília para falar
essa vez, pataquada.
Essa pataquada.
Tá certo.
Essa foi joia. Então é isso aí.
É isso aí.
Então o museu está lá, quem quiser visitar. Ah, é importantíssimo. Quem quiser agendar um museu, para agendar a escola, envie um e-mail para curador@museudocomputador.com.br.
E obviamente deve ter um link para ele no www.museudocomputador.com.br.
E aí tá com o museu já tem uma tela nova, super atual, linda, muito linda. Pode visitar, que vale a pena.
O site está atualizado.
Está atualizado. Isso aí.
Tarcísio, vamos voltar um pouco a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes?
Vamos.
O José Ribamar, de Águas Lindas, Goiás.
Parente do Sarney?
Não, espero que não. Diz, por favor, me informem como remover os programas Tango e Gab Path. Acho que são programas mal intencionados. Eu nunca ouvi falar no Tango.
O Gab Path, eu não sei exatamente para que serve, mas o Tango... O Tango é uma espécie de CAD de circuitos eletrônicos. Se não me engano é isso. O Tango é um programa que...
CAD é Computer Assisted Design.
Isso. Né? Então o Tango é isso. Você consegue projetar circuitos eletrônicos usando esse programa Tango. Pelo menos até o ponto que eu saiba, havia ou há ainda um programa chamado Tango e que serve para esse propósito.
Agora, cuidado com uma coisa. Deixa eu explicar. Todos esses programas profissionais, esses programas que funcionam, tá, são programas caros. Acontece que na internet você encontra esses programas de graça. Mas esses programas que estão lá normalmente são chamarizes, são iscas, porque dentro do programa tem alguma coisa mal intencionada. Né? Então pode ser que esse Tango tenha dentro dele alguma coisa mal intencionada.
Ou talvez seja outro tango. Né? Um Tango mais...
Tá certo.
Não é um Piazzolla, é um outro Tango,
menos
gabaritado.
Exemplo, o último talvez. Tango em Paris, por exemplo.
Por exemplo. Tá certo. Então, se for o caso de se tratar de programas mal intencionados, José, então você faz o seguinte, passe um desses... Instale e escaneie o seu computador com um desses anti-malware, do tipo AdAware, ou SpyBot, ou enfim, tem vários desses, inclusive gratuitos, que você pode utilizar. E se tratar de programa mal intencionado, esses anti-spyware ou anti-malware, eles vão ser capazes de detectar isso e pelo menos fazer aquela limpeza nos registros.
Você sabe quem que detecta?
Que é normalmente o resíduo, que esses programas deixam.
Você sabe quem é que detecta muito bem? Eu instalei num dos meus netbooks, eu tenho dois netbooks.
Nossa!
Um que roda Linux e outro que roda Windows. Eu viajo. Tem que fazer a palestra, sei lá que tipo de computador o cara tem, então eu levo dois computadores.
É certo.
No do Windows, eu instalei o Norton 360. Até instalei o Norton 360, por quê? Você pode instalar e usar durante 30 dias. Então você pode até fazer a limpeza instalando e usando 30 dias.
360, por que só 30 dias? 360 deveria ser quase um ano.
Mas aí que está. Como eu fiz uma palestra para todos os funcionários da Symantec, eles me deram de presente licença de um ano.
Aí
eu aproveitei para instalar. Mas mesmo que você não tenha essa licença, por 30 dias você pode usar e cá entre nós. É fantástico.
Como é que ele é pesado, esse Norton 360?
Não,
é
não.
Bem mais leve.
Exatamente. O Norton antigo a gente sempre criticou que era muito pesado,
exato,
que tomava tempo, tomava recurso. Esse daqui é leve. E ele tem assim, é muito carinhoso, porque ele chega e fala, olha, eu descobri que nos temporários, eu livrei tanto nisso, ele vai fazendo a limpeza.
Não é que nem aqueles antivírus que de repente, depois de tocar 10 sirenes, apontar uma arma para você, para você parar de fazer o que está fazendo, botar vários alertas na tela, finalmente ele fala, mas não há motivo para preocupação. Quer dizer, ele já te matou de infarto, né?
Quer dizer, quando você volta do desmaio.
É isso, aí não há motivo de preocupação, porque eu já bloqueei o site, ou bloqueei o programa mal intencionado. Olha,
agora,
não precisa fazer tanto alarde, então, né?
Tarcísio, antes de continuar, eu queria pagar uma dívida.
Então,
porque, na realidade, no programa passado, a Moniquinha fez duas perguntas e nós respondemos apenas a uma delas, é a número 7. Na realidade, a segunda pergunta dela é,
É simples.
Como é que ela deve fazer para gravar um filme em mídia
DVD? Isso nós respondemos.
Isso agora, a gente respondeu.
A outra dúvida é referente ao HD.
Ao HD. Como instalar dois HDs numa mesma máquina? Bom, normalmente, se houver espaço, deve haver no caso da sua máquina...
Espaço físico, assim.
Espaço físico.
Litros.
Se houver espaço dentro do gabinete para fazer isso, você pura e simplesmente pode instalar o segundo HD. Aí você precisaria pedir uma orientação para um técnico, pelo menos, para que ele te ensinasse como colocar... são os pininhos que os HDs têm normalmente, conhecidos em informática e em eletrônica com o nome de jumpers. Uhum. Então, qual é a posição exata do jumpers para que você... O Vale está até dando um toque aqui, ele disse que vai dar um papo sobre isso. Mas você tem que colocar o jumper de um dos HDs como master e outro como slave, ou seja, é o mestre e o escravo, para que eles possam conversar normalmente, né? Para que eles sejam... identificados normalmente, mas Vale tem uma acréscimo a fazer.
Se ela realmente for ela fazer, se ela puder fazer, ela vai abrir a tampa lateral, e o cabo que liga o HD dela tem um outro vazio.
Tem um conector vazio, tem uma ramificação.
Então, a parte que ela vai ver na lateral desse cabo, que uma parte é vermelha ou azul.
Certo.
Então ela coloca,
é marcada.
Então ela pega essa marquinha aí e põe do lado onde vai ligar o cabo de força. Onde vai ligar cabinho que é vermelho.
O cabo normalmente é um cabo na forma de uma fita, flat.
Uma fita é flat.
E um dos lados dele, um dos fiozinhos daquela fita de um dos lados dele é marcado ou em vermelho ou em azul. Então, esse lado tem que ficar lá no HD ligado do mesmo lado que fica o cabo de força.
O cabo de força e o cabo desse pininho que o Tarcísio falou. Então você pega, tira esse pininho do novo que você vai colocar, puxa ele com a unha, né, com um alicatezinho e põe ele... no próximo, que é o 2.
Que é o 2.
E geralmente é o 2. E coloca ali e prende e coloca o HD em cima do outro, embaixo. Eu deixo meus dois, deixo o seu outro dentro da máquina.
Né? Só não pode chacoalhar a máquina.
Mas aí você põe, coloca lá, prende, acabou e já... quando você vai ligar a máquina, no setup vai aparecer os dois HDs.
Aparece, eles são reconhecidos.
E já coloca o primeiro e o segundo.
Tá certo. Eu queria registrar aqui, Pierluigi. No último programa, eu fiz um convite aos desempregados. Reitero o convite. As pessoas que estão procurando emprego ficam batendo de porta em porta.
Atenção, não é uma agência de emprego.
Exatamente.
É um serviço voluntário de assessoria para quem está procurando
emprego. A gente está juntando, montando um cadastro de quem está procurando, montando um cadastro de quem está oferecendo e depois... de acordo com as vontades ou as pretensões de quem está procurando e de quem está oferecendo, a gente vai estabelecer os elos de ligação. Vamos também promover palestras de orientação, o Pierluigi logo mais será convidado também para uma dessas palestras, mas a ideia é que você compareça, se você está aí procurando emprego, para ser ajudado nesse mutirão,
certo.
Essa campanha solidária de emprego, na rua Joaquim Távora, aqui em São Paulo, número 1403.
Na Vila Mariana.
Na Vila Mariana. Inclusive, quem compareceu lá, eu gostaria...
Qual é o horário mesmo?
É das 10h30, é todas as terças-feiras, isso foi bom você falar, porque eu estou esquecendo de falar o dia. Terças-feiras... todas elas das 10h30 às 11h30 da manhã. É uma janelinha de uma hora que a gente... são vários profissionais que se disponibilizaram a ficar lá recebendo o pessoal para montar esse cadastro. Você aparece lá com o seu currículo e uma foto.
Atenção, o currículo pode ser até manuscrito.
Pode ser até manuscrito.
Porque a pessoa até te ajuda a imprimir um currículo, a formatar um currículo.
Vai preencher uma fichinha só para a gente saber quem você é, para a gente saber quais são as suas pretensões de emprego, pretensões salariais, para a gente poder montar uma base de dados e confrontar com uma outra base que a gente já está montando também de pessoas que podem oferecer vagas. Tá? Não é agência de emprego, é totalmente gratuito e é uma ação... totalmente voluntária por parte de um grupo lá que a gente tem. Quem esteve lá já nessa última vez foi o Regis, que levou a filha dele. O Regis um senhor de 73 anos que ouve aqui direto o programa. Então, um abração para você, viu, Regis? Te mandou um abração também.
Um abraço, retribuo, tá, Regis. Obrigado pela audiência.
Tem 73 anos e ele fez questão de frisar porque ele mexe com computador até hoje, é um web designer, é um designer, é um senhor aposentado, mas mexeu a vida toda com produção de vídeo, tinha uma produtora de vídeo, enfim, um cara...
É uma daquelas pessoas para quem o termo melhor idade não é um eufemismo.
Não é eufemismo. E a filha do Hélio Nichelli, e o Costa também estiveram por lá. Esperamos
todos
vocês.
Todos os ouvintes?
Todos os ouvintes.
Aqui, parabéns.
Ou levando o sobrinho, levando o filho, mas todos eles compareceram lá para esse propósito. Então, Joaquim Távora, 1403, todas as terças-feiras, das 10h30 às 11h30 da manhã.
Até logo José Carlos Vale, até logo Tarcísio, até logo Leonardo. E até logo, ouvintes, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.